escuta da mente. Atlântida. Porque ouvir também é cuidar.
É verdade, acontece todas as quartas-feiras aqui no Via Única com a presença da psicóloga Matilde Dias Pereira. Hoje em destaque um assunto que nos toca praticamente a todos, ou seja, o burnout laboral. Matilde, vou só pedir que ligue o microfone que está desligado. Oi, já está, agora já está. Olá.
Olá.
Olá, olá.
É falta de prática.
Ah, isto, o passo-pana já está melhor.
Isso,
já está melhor. Matilde, o que é exatamente o burnout laboral?
Muito bem. Primeiro, especificar que o burnout é uma síndrome e não uma patologia, como por exemplo a depressão, porque normalmente ouve-se um bocado maculada à outra. Ah, eu tenho burnout, estou com depressão. São coisas diferentes, são diagnósticos diferentes.
E o stress também.
Exatamente.
Pode ser confundido com o stress do dia a dia.
Pode, pode, pode. Aliás, o burnout, chega-se a burnout, que já vou explicar o que é, precisamente por existir um stress continuado, crónico e continuado, perpetuado há muito tempo, que a pessoa vai desvalorizando e depois associado ao ritmo de vida muito rápido, provoca, sim, leva à exaustão emocional.
Exato, e quais são assim os sinais para que se possa distinguir uma coisa da outra, não é?
Exato, então, para já perceber que o que é que é o burnout? O burnout é uma síndrome de exaustão emocional, física, psicológica, mental, que precisamente chega a esse ponto ou degenera neste diagnóstico porque a pessoa, por vários motivos, em relação ao trabalho, não se sente valorizada, tem demasiadas tarefas e falta de recursos para as concretizar, às vezes ambientes tóxicos, com relações más com os filhos, colegas, horários muito exigentes. E os sintomas basicamente são estes: stress muito elevado, muita ansiedade, medo, irritabilidade, desmotivação, perda de produtividade, enfim, é tudo em estado de limite, não é? O que leva muitas vezes aos despedimentos, o que leva também a muitas baixas, a muita ausência do trabalho, atrasos também, começa normalmente pelos atrasos, mas basicamente são estes.
Como é que se pode, vamos lá ver, uma pessoa que está de facto em burnout no seu local de trabalho, mas não pode abandonar, tem de se manter. Como é que se consegue dar a volta a isto? Porque isto é como muito complicado.
Sim, e depois vêm os sentimentos também associados de inutilidade, não é? O que gera vergonha. E portanto a pessoa vai se fechando cada vez mais em si própria e acaba por ter muitas vezes também há situações de raiva contra si própria, porque eu não estou a conseguir, porque ninguém me compreende, etc. Respondendo à questão da Margarida e fazendo isto por pontos para sintetizar. Sim. Em primeiro lugar, reconhecer os sinais, ok? E por isso é que estamos a falar deles, é muito importante. Reconhecer, eu estou a sentir isto e, portanto, eu já não estou a conseguir gerir porque eu estou a sentir isto há semanas e às vezes há meses e neste momento eu preciso de ajuda profissional. Pronto, o primeiro passo é reconhecer estes sinais e pedir ajuda. Ajuda muito, e seria uma segunda fase, o apoio, e portanto procurar ajuda junto das pessoas que nós gostamos e que nós sabemos que nos ouvimos, que nos ouvem e que nos apoiam, vir conselho, pedir, a desabafar, como se costuma dizer, ventilar, como é que costumo dizer, e portanto ouvir o que essas pessoas que gostam de nós têm para nos dizer. Reorganizar trabalho é muito importante porque quando se está precisamente assoberbado com muitas tarefas, como eu disse há bocado, e muitas vezes sem os recursos para as concretizar, caos. E portanto uma destas fases para nós nos reorganizarmos e sim, não termos que nos despedir ou ir embora, etc., passa por reorganizar trabalho e portanto estabelecer limites. Ok, o meu dia funciona de trabalho das 9 às 5, eu tenho isto, isto e isto para fazer, vou dar o meu melhor, vou fazer intervalos. É importante fazer intervalos, porque o modo contínuo cansa o cérebro e depois aí compromete muito a produtividade, a concentração, recuperação, a memória e por aí fora. E portanto, perceber, ok, eu consigo dar até aqui, consigo fazer estas X tarefas, mas as outras eu já vou passar do meu limite, eu já vou sair de, além do meu horário de trabalho, já chega. E portanto, reorganizar trabalho, delegar também tarefas, se for possível, distribuir com colegas, se for possível, porque nós não conseguimos fazer tudo e não somos super-heróis. E muitas vezes vai-se bater aqui no burnout porque temos um bocadinho esta síndrome do super-herói e do perfeccionismo, que também vem de um lugar, mas isso é conversa para outra altura. E não.
Profissionalismo é uma coisa. Burnout é outra coisa completamente diferente.
Sim, é esgotamento. Por fim, cuidar de si, não é? Reorganizar e reintroduzir o prazer na nossa vida. As pessoas, quando me chegam com este tipo de queixa, eu pergunto qual foi a última vez que se riu com vontade, qual foi a última vez que dançou, qual foi a última vez que fez uma coisa sozinho e que lhe dá prazer sair, passear, correr, ler, ir ao cinema. Não faço, há muito tempo. E portanto, voltar a reintegrar na vida, porque é possível, e sim, há tempo, porque o que se ouve logo é, eu não tenho tempo para nada, mas sim, nós conseguimos distribuir bem todas as áreas da nossa vida com tempo, e portanto, voltar às atividades que nos dão prazer e que sim, nos mantém a saúde mental em alta.
Falámos aqui, aliás, a Matilde falou e muito e bem sobre quando estamos assoberbados de trabalho, não é? E outra parte, má relação com os colegas, isso aí é mais difícil. Há que procurar um psicólogo também e tentar aprender a desvalorizar um pouco algumas coisas.
Sim. Primeiro, o autoconhecimento é muito importante, ok? E quando eu falo de autoconhecimento, amor próprio. Um amor próprio consolidado, seguro, estabelece limites de forma natural aos outros, porque quando, e isto acontece com muita gente, quando se usa o olhar dos outros e o comportamento dos outros como barómetro para a nossa vida, se estamos a fazer bem as coisas, se disse bem, isso é horrível, porque nós não estamos a priorizar. E sim, vamos cair na toxicidade. Há muita gente que, infelizmente, é tóxica por vários motivos, agora não importa, e traz mau ambiente aos colegas. Quando isso acontece, a minha sugestão é esta: focar-me em mim o mais possível e estabelecer limites, percebendo que os maus ou os errados comportamentos dos outros que estão à minha volta, sejam colegas, fias, seja quem for, não dizem nada sobre mim. Só dizem sobre essa pessoa. Sim. E portanto, não trazer isso para nós, essas mágoas, porque isso é bom e porque ele faz assim, porque ele faz assado. Não, há qualquer coisa que não está bem com aquela pessoa, e então é um tal imprimir toxicidade. Okay. Mas quer dizer, eu é que estabeleço limites, se quer esse veneno dentro de mim ou não, não é? Portanto, o autoconhecimento e um amor próprio sólidos e consequentemente trazem o estabelecer dos limites. Esse é quem eu sou, o outro é quem é. Pronto, e aí sim, já não nos contaminamos, já não nos deixamos contaminar. É importante.
Que belos conselhos.
Sim.
Espero que muitas pessoas neste momento tenham ouvido com muita atenção tudo aquilo que a Matilde Dias Pereira esteve a dizer. Ela é psicóloga. É verdade, na passada semana disse que trabalhava na CUF, mas não é só na CUF.
Não. Eu trabalho na CUF, eu trabalho na Clínica Médica da Feijão de Baixo e vou, agora de dois em dois meses, mas vai passar a ser mensal a São Jorge.
Uau!
Sim.
Uma mulher que de facto trabalha muito na saúde, para a saúde mental de todos
sim.
nós.
Por lá precisam, porque de facto há escassez, muita escassez de técnicos, e há muita gente que precisa de ajuda, e sim, vou com muito gosto onde há pessoas para ajudar, eu sempre que eu puder estar.
Agora eu percebo os comentários nas redes sociais. Ai, a doutora Matilde salvou uma vida!
Credo, não tanto, porque costumo dizer,
isso,
a pessoa
isso.
é que faz esse trabalho, não é? Eu oriento e ajudo, mas a pessoa é que escolhe.
Mas se não orientasse bem,
também é verdade.
Também é verdade, não
sim,
é?
É uma missão. Sim, sim.
Até de hoje a 8 dias,
sim,
para,
assim
mais,
será.
Para mais um Asco da Mente, porque ouvir é cuidar, portanto, véspera de Natal.
Vamos a isso.
Vamos a isso.
Asco da Mente. Porque ouvir também é cuidar.